8h13, doutor Jonatas Ascioli Filho, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor que é o diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Doutor Jonatas, situação realmente preocupa, principalmente agora nós, pelo menos, estamos no mapa preliminar indo para a bandeira preta. Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. É um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez.
O prazer é nosso, doutor.
A situação é muito preocupante porque a nossa capacidade de atendimento ela está se esgotando, não só pela quantidade de pessoas, mas por um déficit de pessoal. Hoje, apesar de Vacaria ter mantido os padrões que manteve no mês de janeiro de internação, tanto em UTI quanto em leitos clínicos, o nosso setor ele está prejudicado porque nós não temos pessoal. O pessoal, muitos estão afastados, não pela doença, mas por terem risco, por gravidez ou pela própria idade, né?
O familiar também que tem suspeita, né? Tem.
Exatamente. Então, nós temos um déficit de pessoal e nós temos que saber que o hospital não atende só Covid. Tem os acidentes, tem os outros problemas que ocorrem e tem aquelas doenças que nós temos que tratar antes que se torne uma coisa intratável, né? Então, tem que fazer um balanço desses funcionários para que possamos fazer com que o hospital funcione da melhor maneira possível, atendendo a todos. E isso limitou em muito a nossa capacidade de atendimento. E nós estamos vendo um cenário muito preocupante em todo o estado, principalmente a metade norte do estado do Rio Grande do Sul, onde várias cidades ao redor de Vacaria estão com suas UTIs totalmente lotadas e não tem para onde mandar os pacientes, né? Então, isso gera uma preocupação porque nós não sabíamos exatamente o porquê que isso está ocorrendo. Se é por um fator regional, onde as pessoas se contaminaram mais nessa época, ou se é devido também a essa cepa nova, né, dessa variante brasileira que surgiu aí, que pode ter indícios de que seja uma doença ainda mais contagiosa e ainda mais grave. E está se notando um padrão de infecção um pouco diferente, onde está pegando pacientes mais jovens, coisa que antes era muito difícil. Então, temos pacientes aí na faixa dos 20, dos 30 anos, que nesses outros municípios
estão. Aqui também, doutor?
Não, ainda não, mas em todo ao redor, né, está. Sim. Acontecendo
Passo
isso.
Passo Fundo estava observando, tem até 18, 19 anos.
Exatamente. Então, veja, Vacaria está no meio dessa. Isso em Gramado também.
E Gramado
está acontecendo, né? Então, nós estamos no meio e nós temos muito medo que isso venha a ocorrer aqui. Não se tem muita certeza ainda se é por essa variante nova do vírus, né? Ou se é por um padrão de infecção um pouquinho diferente daquilo que a gente tinha. Uma outra coisa que as pessoas têm que ter consciência, só para ter uma ideia, Ladimir, hoje no Brasil inteiro, menos de 0,5% da população recebeu a segunda dose da vacina, né? E nós temos cerca aí de 2% da população que recebeu a primeira dose. Então, ainda tem muita coisa pela frente. Vai demorar bastante para conseguir ter uma vacinação efetiva para que possamos bloquear a contaminação desse vírus. E mesmo que, por um passe de mágica, todo mundo, em questão de uma semana, por se tratar de um RNA vírus, que é um vírus que é um vírus que tem alta capacidade de mutação, assim como o vírus da influenza e do H1N1, nós ainda vamos ter variantes que volta e meia vão atacar. Então, eu diria assim para a população que isso não vai acabar de uma hora para outra e não vai acabar tão cedo. Portanto, nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus, e o aprender a conviver com esse vírus significa não ser negligente, é ter cuidado. A coisa que mais faz ocorrer transmissão são as aglomerações, são as festas, aquele lugar onde tem muita gente junto, né? Então, esse é o principal evento que faz com que ocorra a transmissão, e essas coisas vão ter que esperar, não tem outro jeito. E em ambientes fechados, e mesmo em ambiente aberto, com aglomero, com pessoas próximas, o uso de máscara ainda é uma coisa que, ainda é uma ferramenta que nós sabemos que tem efeito positivo, e por isso nós não podemos, apesar de ser incômodo, nós não podemos abandonar esse hábito, porque é as armas que nós temos no momento, né? São as armas que nós temos no momento, e até que ocorra uma vacinação, vocês estão vendo que é lento, mesmo que se chegue a produção de uma vacina, a como fazer a vacina, tem que fazer, e o mundo tem alguns bilhões de pessoas, cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E nós, obviamente, como somos um país que não somos um país totalmente desenvolvido, nós vamos ter a vacina disponível depois, né? E está chegando aos poucos, e ainda é muito tênue, é muito pequena a quantidade de pessoas que está vacinada. Então, isso não é sinônimo de garantia, e ainda, infelizmente, vamos ter que manter o cuidado por algum tempo ainda.
Bom, nessa questão dos funcionários do hospital, tem muitos afastados hoje, doutor Jonatas?
Cerca de, se não me engano, é 21 funcionários afastados.
21 funcionários.
Exato. Mas vamos supor que se nós tivéssemos esses 21 trabalhando a pleno, nós ainda teríamos um déficit de mais 20 ou 30. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando com um déficit real de cerca de 40 funcionários. Então, a gente tem que otimizar esses funcionários da melhor maneira possível. São pessoas que já, principalmente da ala Covid, são pessoas que já estão
esgotadas,
no seu limite, estão esgotadas, estão cansadas. Não é mais uma questão, assim, de dinheiro, porque as pessoas, simplesmente as pessoas não aguentam mais. E hoje em dia, não adianta você ter um excelente poder aquisitivo se ficar doente.
Aqui o detalhe importante, o senhor fala, que adianta, não, e a irmã também falou assim, nós temos dinheiro para contratar, mas não se consegue gente. A prova está, doutor, e diga para a comunidade Vaquerê Região, porque o nosso hospital é regional, os médicos hoje que estão na UTI Covid, só tem um de Vaquerê, os outros tem gente até de Santa Maria e Porto Alegre vindo trabalhar aí, doutor?
Exato. Para nós conseguirmos manter funcionando a segunda UTI, a UTI Covid, nós fomos obrigados a contratar uma empresa de prestação de serviços médicos, né? E essa empresa conseguiu manter um profissional aqui da cidade na UTI, porque os outros não tinham mais capacidade, condições físicas e condições psicológicas de manter. Então está vindo o médico de Santa Maria, de Caxias, de Porto Alegre, via essa empresa, para nós podermos manter essa UTI funcionando, que é uma UTI com 5 leitos, e diga-se de passagem, uma UTI que está sendo mantida exclusivamente pela Prefeitura de Vacaria.
Diga aí, ó.
Exclusivamente com recursos do nosso município, com recursos do nosso município.
Não tem vindo do governo federal e nem estadual, doutor Jonas?
Não. Inicialmente.
Lamentável. Nossos impostos, onde é que estão?
Inicialmente, foi feito a UTI Covid, e ela foi regulamentada, foi cadastrada por 6 meses, né? Então, ali em novembro, quando fechou o contrato, federal, no caso, né? Não foi renovado, mas em discussão com as nossas autoridades locais de saúde e nossa administração, se achou por bem manter essa UTI mais 3 meses, e agora se prorrogou por mais 2 meses, até a metade do mês de abril, com recursos exclusivamente do nosso município e região. Então, essa ala Covid, essa UTI Covid, está sendo mantida pelo nosso município. Nós achamos, como direção do hospital, achamos muito preocupante fechar de vez a UTI, né? E por isso a administração se sensibilizou e resolveu manter mais tempo esse atendimento.
Agora, a questão da contratação de profissionais, o hospital continua, mas o problema não se encontra esse profissional. Mas aqui um parênteses, e não é só aqui, né, doutor? É o Brasil todo. O senhor disse, ó, nós estamos aí o Brasil todo buscando gente e não conseguimos, né?
Essa situação não é exclusiva nossa. Eu tenho contato com muitas pessoas, muitos colegas que trabalham em outros hospitais, e eles, hospitais inclusive de estados bem longe, estados do norte lá, e a situação é a mesma, não tem pessoal para trabalhar, não tem gente para trabalhar. As vagas estão abertas hoje, se fosse lá no hospital 30 pessoas com a qualificação de técnico de enfermagem seriam contratados, mas nós não conseguimos encontrar. Essa realidade não é exclusiva nossa, é dos outros municípios também, e então é uma situação assim extenuante, está num limite muito grande, e piorou no Rio Grande do Sul inteiro o quadro de internações, não existem vagas, o Oeste Catarinense também está sofrendo uma quantidade de internações que não teve tanta gente internada como se tem agora. E nós temos muito medo que isso venha a acontecer aqui em Vacaria, porque nós estamos no meio do furacão, né? E por isso as pessoas têm que ter consciência, têm que ter cuidado para nós não chegarmos à situação de ter pessoas perdendo a vida sem capacidade de podermos atender e não ter para onde mandá-las, né? Então, hoje em dia, muitas situações ocorrem, pessoas que internam um hospital em caráter particular, com capacidade financeira para bancar um bom tratamento, mas não tem quem receba, porque não tem vaga, está cheio. Então, são problemas de uma pandemia aí que nos pegou num mundo superlotado de pessoas, e o entendimento do público vai ter que ocorrer, seja de uma forma ou de outra, porque nós não podemos permitir que a disseminação desse vírus ocorra por negligência, por imprudência das pessoas.
E o senhor já falou de mais uma vez, principalmente por causa das aglomerações.
As aglomerações são a pior coisa que pode existir em termos de coronavírus. Porque as aglomerações são pessoas que elas estão muito próximas umas das outras, geralmente são festas onde se usa bebida de álcool e tal, a pessoa frouxa, relaxa um pouquinho mais, né? E veja bem, às vezes numa festa a pessoa se encosta, ela tem contato físico ali com 30, 40 pessoas só no passar perto, né?
Inclusive as festas de casa, né? Ah, só minha família e tal. É isso aí, o cuidado também. Começa lá em casa, né, doutor?
Exatamente. Muitas das contaminações nós já tivemos ocorrer nas festas de família.
Aniversários.
Certo. Entra lá numa garagem, faz um churrasco com 30, 40 pessoas. Obviamente, basta ter um contaminado ali para passar para os outros. Sempre tem aquela coisa, né? Alguém diz assim: ah, mas tem gente que não pega. Não é bem assim. Tem casos aí que a família inteira pegou, uma pessoa não pegou, e dali 2, 3 meses aquela pessoa inexplicavelmente pegou a doença. E às vezes de uma forma até mais grave. Então, apesar de já termos aí um ano lidando com essa patologia e a nossa experiência ter melhorado bastante em termos assim de tratamento, ainda tem muita resposta que nós não temos. E o cuidado é fundamental. E é matemático, é uma coisa certa. Aquelas regiões que frouxaram o distanciamento social e que mantiveram as festas, isolamento, hoje elas estão vivendo um verdadeiro terror, né? Então nós temos que bater nesse ponto aí, as autoridades elas têm que agir de forma rígida. As festas, as aglomerações são aquilo que mais propiciam a transmissão do vírus, né?
9:27, estamos falando na manhã de hoje aqui na temática com o diretor técnico do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, Dr. Jonatas Ascioli Filho, principalmente falando da realidade local, das preocupações dele, Dr. Jonatas, mas junto com a direção do hospital, como por exemplo, situação dos números que aumenta aqui em Vacaria e a dificuldade, não é só Vacaria, vou repetir, de se conseguir a contratação de profissionais. Dr. Jonatas falou aqui, temos 21 funcionários do hospital afastado, estamos aí com um déficit de 40%, estamos trazendo médicos para trabalhar na UTI-Covid de Santa Maria, de Caxias do Sul e de Porto Alegre. E se a situação não melhorar, como é que vai ficar se não temos profissionais aí? Até o dinheiro tem, o hospital tem como contratar, mas não consegue aí o pessoal para vir trabalhar. E daí? De que adianta termos o dinheiro? É uma reflexão também quanto ao nosso comportamento, os cuidados que temos que ter todos os dias e mais, na situação que estamos aí, redobrar os cuidados para que diminuímos esses casos aí rapidamente. Agora, 9:28, vou ao espaço comercial e já volto. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Diretor técnico do hospital, Jonatas Ascioli Filho, está aqui conosco. Antes aqui, alô Marinho, mandou um WhatsApp aqui, ele é a Sara, bom dia, Vladimir, um abraço, boa semana a você, um abraço também ao doutor Jonatas. Realmente a gente está muito preocupado e sabe o quanto esse vírus maldito destrói as famílias. E inclusive ele disse que teve lá na sua oficina índios do Dourados, Mato Grosso, que estão trabalhando aqui em Vacaria, todos os índios já estão vacinados. Exatamente, nós também tivemos lá na Razip, falamos com vários índios que estavam lá, vieram de 7 aldeias e vieram já a Vacaria vacinados. Como o senhor disse, que bom que todo mundo tivesse a vacina, né, doutor Jonas? Isso aí, pelo menos, iria amenizar e muito a situação que estamos vivendo hoje.
É, seria o ideal, né? Eu queria fazer uma colocação aqui por uma questão de justiça. Quando eu falo Vacaria e região, que Vacaria está costeando esses leitos de UTI, é Vacaria e os municípios
são
da
9
região.
Municípios, né?
Exatamente.
É
não
a
Muxer.
É?
Exatamente, a Muxer. São
evidentemente
todos...
que Vacaria é o que dá o maior valor, né?
É que como tem um número maior de pessoas, né?
Sim.
Dá um valor maior, mas todos os municípios contribui e Vacaria e esses 9 municípios é o que falam a região, é por isso que a gente se refere à região, né? A região da saúde da Muxer.
E outro detalhe que o senhor ia colocar, que nós estávamos falando fora do ar aqui, que esses casos de Covid que nós estamos falando não é só Vacaria, né?
Não.
Quando a gente fala, o senhor só tem, por exemplo, até uma paciente de Bom Jesus que está na UTI Covid, tem outras
Exato.
Pessoas de outro. Então, o pessoal da região não vão pensar que estão sob controle da situação, não.
É, essa situação toda que eu coloquei, eu falei em Vacaria, mas é Vacaria e os municípios da região. Todos. A linha de transmissão desse vírus, ele não respeita o tamanho da cidade, se é pequeno, se é grande. Ele atinge todos de uma forma igual. E uma coisa que a população tem que saber é que a nossa ala Covid está operando com medicamentos assim, com preços abusivos. Medicamentos que custavam R$1, R$2 uma ampola, agora custa 30.
Nossa.
35.
É um absurdo isso.
Uma coisa assim.
É caso
que...
de polícia, né? Porque ela precisa aproveitar de uma situação que estão vivendo aí.
Não,
né?
E situações assim, ó, vou te dar uma situação que nós vivemos agora, semana passada. Depois de ter feito a compra de um medicamento, até te digo o nome, é Roncurone, que é um relaxante muscular para poder entubar o paciente. Depois da compra feita, a empresa simplesmente disse que não ia entregar o remédio que não tinha. E aí tivemos que buscar em mercado paralelo, pagando preços absurdos. Conseguimos um pouco emprestado de Caxias, um pouco emprestado do hospital de Passo Fundo. Até nós conseguirmos com algum fornecedor a medicação. Então não existe muita responsabilidade em cima. Simplesmente, isso aí é um fato. Temos todos os e-mails ali que comprovam a compra, tudo certo, E aí vem um e-mail dizendo, não, nós não podemos entregar. Então, além de todos os problemas, nós temos que nos preocupar se vão realmente entregar os medicamentos que custavam R$1 e agora custa R$35. Se nós vamos ter toda essa estrutura à nossa disposição, se nós não vamos. Então, a preocupação, ela vai muito além. As pessoas não fazem ideia do que é estar atrás de administrar um problema desse tamanho, assim, por tanto tempo. Aquela pessoa que está botando a mão em cima do paciente, mas administrar esse problema está se tornando uma coisa, está se tornando um desafio, assim, muito grande, porque são problemas novos que surgem a cada dia e é uma luta constante para manter o funcionamento. Por isso nós fizemos um apelo às pessoas, porque nós não podemos deixar que aumente muito essa demanda de internação, porque aí vai ser muito difícil de dar uma assistência adequada a todo mundo, né?
E a questão principalmente aí de que os valores são os mesmos para o hospital, mas os custos triplicaram, quadriplicaram, doutor?
Os custos são 1000%, 2000%, é muito alto. E muitas medicações simples, elas saíram do mercado, os laboratórios disseram que tiveram que adequar sua linha de produção para medicamentos do Covid. Então tem tudo isso no meio, a gente não sabe bem direito. Mas o fato é que o custo aumentou assim de uma forma astronômica. Astronômica é difícil.
Agora, apesar de toda essa dificuldade que vocês encontram, esse abusivo preço que alguns laboratórios estão se aproveitando dessa oportunidade, dessa desgraça, desse vírus que estamos vivendo aí, para cobrar mais aí, nessa linha de frente que temos funcionários exaustos, estão aí no estresse, no seu limite, nós, graças a Deus, também temos que ressaltar que todo esse esforço...
Muitas vidas. Apesar da doença ser uma doença muito cruel e eu acho que todo mundo conhece uma pessoa que morreu por causa disso, né? Muitas pessoas sobreviveram, muitas pessoas estão andando por aí porque o hospital e seus funcionários, seus médicos tiveram a capacidade de tratá-los, né? E nós não vamos desistir, mas nós precisamos da colaboração. Pode ser que escape de uma forma que não deveria acontecer uma vida, né? Então, por isso, um pedido que tenha um pouco de paciência para saber como as coisas vão se desenrolar, né? Eu acredito aí que nos próximos 15 dias, nas 2 semanas, já vai ter uma ideia de se essas variantes vão nos atacar ou não, ou se o nosso... como vai ser a nossa demanda e já vai ter mais claro como vai funcionar daqui para frente.
Né? Estamos falando aqui no Temática desta segunda-feira com o Dr. Jonatas Ascioli Filho, diretor técnico do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. 9h42 agora. Pessoal que está perguntando muito sobre o comércio hoje trabalhando normalmente, gente. Estamos ainda a bandeira vermelha. Entramos com recurso, a decisão sai à tarde. Enquanto não houver uma decisão, hoje ainda é vermelho e não muda nada. O que mudou só foi o Cine. O Cine não está atendendo ali porque veio uma determinação do governo do estado que o Cine tem que suspender enquanto tiver a bandeira preta aí. Se sair a bandeira preta, ela entra em vigor a partir de amanhã. Mas o comércio pode trabalhar, por exemplo, o comércio vai trabalhar normalmente em partes, que trabalha com a porta encostada, entra um cliente, sai um, mede a temperatura, álcool em gel, pode atender. A teleentrega aí nos restaurantes, também delivery, pode funcionar sem problema nenhum. Pessoal das nossas indústrias, a maçã, por exemplo, a maçã não vai ser afetada pela bandeira preta, não. A colheita está aí, nós vamos trabalhar sem problema algum aí, claro, observando os protocolos estabelecidos pelas autoridades. Agora, no que se refere ao comércio, hoje, que aqui o pessoal está mais perguntando, inclusive até me passaram um WhatsApp perguntando das lotéricas. Então, tem que fazer a sua parte. Vamos usar máscara, evitar aquele aglomeração, vamos manter o distanciamento, enfim, seguir o que as autoridades estão nos orientando a fazer. que não é de graça que estão falando isso aí, é para o nosso bem, é para a nossa saúde. Então vamos seguir as orientações. Dr. Jonatas Ascioli Filho, diretor técnico do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, reta final do nosso programa. Que dizer e orientar principalmente nossa comunidade nesse momento, que inclusive podemos ir para uma bandeira preta amanhã, mas que não interessa a bandeira, o decreto e etc, etc. Então, o que interessa, o que precisamos é nos conscientizar e termos comportamentos adequados à realidade que vivemos. Diante dessa conscientização e de comportamentos adequados, o que o senhor diz aos nossos ouvintes nesse momento, doutor Jonatas?
Bom, eu diria a todos que tenham um pouco mais de paciência, né? Para nós sabermos o rumo que vai tomar essa pandemia agora no início desse ano. Evitem as aglomerações, evitem as festas, né? Porque vocês, eu posso garantir a todos que entrar dentro de uma UTI Covid e você vê vários pacientes entubados porque não tem condições de respirar e todos por uma mesma doença, é uma coisa muito chocante, é uma coisa que abala qualquer um. Então, com base nessas imagens aí que eu tenho na minha cabeça e que eu diariamente eu vejo, apesar de não ser minha área de atuação, por ser diretor técnico de um hospital que tem 170 leitos, eu tenho que andar em todas as áreas e verificar situações a todo momento. Eu posso dizer que é uma das coisas mais chocantes que existe dentro da área médica, é tu entrar dentro de uma UTI Covid. E eu peço a todos que tenham um pouco de paciência e que se cuidem. Isso não é um brinquedo. Não é um brinquedo. A vacinação está começando. Então, eu diria assim, que nos próximos 15 dias nós vamos ter um rumo para que lado nós vamos, se vai piorar ou se vai melhorar, né? Uma encruzilhada, nós estamos numa encruzilhada. E também nós vamos ter uma ideia do ritmo de vacinação, como é que ele vai acontecer. Então, pediria paciência e prudência a todo mundo. É só isso.
É isso aí. Mas já é o suficiente para mudarmos esse quadro que o senhor disse, amenizar esses casos de Covid. Doutor, muita saúde. Obrigado. Sei que o senhor saiu de uma cirurgia, veio às pressas aqui para nos atender. Mas é importante também, a exemplo do hospital, a Rádio Fátima, levar informação e orientação à comunidade. Ótima semana e saúde para o senhor, doutor Jonatas.
Obrigado a todos. Se cuidem, saúde a todos.
Doutor Jonatas Ascioli Filho, diretor técnico do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, falando conosco nesta manhã sobre essa situação e a realidade do nosso hospital aqui em Vacaria. A realidade que tem aumentado as internações, a realidade que tem aumentado o número de funcionários afastados, não por terem pego a Covid, muitos tiveram que se afastar porque os familiares estão com Covid, tiveram que se afastar, a realidade que o hospital está encontrando de enormes dificuldades na contratação de enfermeiros, técnicos de enfermagem e até médicos. Inclusive, hoje, os médicos que atuam na UTI Covid do Hospital de Vacaria têm um só de Vacaria. Os outros são de Caxias do Sul, Porto Alegre e até de Santa Maria está vindo semanalmente para trabalhar aqui na UTI Covid devido às dificuldades enormes que o hospital, e não é só Vacaria, está enfrentando na contratação de funcionários. E a questão que o doutor Jonas falou, não é o problema do dinheiro, até recursos se tem, aí a prefeitura de Vacaria, outras prefeituras da região, mas principalmente Vacaria, estão aí mantendo os 5 leitos, que é R$ 2.600 por dia e por leito que tem que ser pago na UTI Covid. R$ 2.600 é a diária de uma UTI, do quarto, de um leito UTI, melhor dizendo aí. E são 5. E as prefeituras, principalmente Vacaria, que está mantendo aí. Então vamos fazer a nossa parte, gente. Vamos nos conscientizar. Temos que, principalmente, como o doutor Jonas, nesse momento, evitar as aglomerações e utilizar máscara. Vamos sim fazer a nossa parte aí.